Bem-vindos ao Anita no Trabalho desta semana. Depois de estruturar no papel o seu business model pessoal, porque acompanha as tendências empreendedoras do momento, a Anita tem de passar à ação, sendo consumida pela sua mente procrastinadora que a coloca entre a espada e a parede. Chegou a hora do que para ela é o verdadeiro teste de tortura, o networking e o marketing pessoal. É tempo de agir e de se posicionar, tornar-se visível para os outros e de organizar a sua agenda. É que para tornar o tema do empreendedorismo mais desafiante, a Anita consegue reunir duas das características menos propícias ao tema. E não estamos a falar da questão género, mas sim da introversão e da timidez. Uma verdadeira combinação explosiva, ou melhor dizendo, inclusiva. Para não fechar as portas ainda antes de as ter aberto, a Anita recorreu à ajuda especializada. Alguém que nos ensina a abrir portas, ou janelas, sempre que apropriado. Uma mente curiosa, com quase 20 anos de carreira, diverte-se de forma séria a juntar as peças do puzzle, leia-se pessoas, e a ajudá-las a encontrarem o seu espaço, o seu tempo e a serem melhores pessoas todos os dias. Especializada em marketing e gestão de recursos humanos, é responsável pela unidade de outsourcing, vendas e marketing da EGOR e acredita que a mentoria e o networking são dois superpoderes. É mentora no ISEG e na Professional Women Network de Lisboa. Learn, Share e Network é o seu mote. E é ainda, a full time, uma mãe babada de dois rapazes, com quem diariamente partilha aventuras. O seu nome é Rita Oliveira Plica e é feliz. Olá Rita, eu sou a Eli.
Olá, eu sou a Billy.
Olá Eli e Billy, como estão?
Olá, bem-vinda. Muito obrigada por vires aqui conversar com a Anita.
Obrigada pelo convite.
Rita, sabes, nós pensamos, a pergunta do episódio de hoje podia muito bem ser qual é o segredo para a felicidade.
Sim, mas não.
Tivemos a mesma reação. Por isso vamos dirigir-nos a uma questão que consideramos ainda mais importante, que é como é que a Anita pode fazer networking sem tremer dos pés à cabeça, sem gaguejar e sem precisar de quilos de maquilhagem que disfarcem as faces coradas. Parece um bom desafio para a conversa.
É muito fácil, pensei que fosse uma pergunta difícil. Ora bem, eu diria que para isso é muito simples, basta treinar, basta seguir alguma estrutura de pensamento e depois de ação e que vai trazer resultados garantidos, porque mais do que ter receio sobre alguma coisa que não se conhece, é mesmo termos a capacidade de podermos planear de alguma forma as coisas. E por isso não nos devemos amedrontar a priori, devemos sim preparar-nos para algumas adversidades, para algumas contingências e lutar contra isso e tentarmos realmente ter o nosso melhor desempenho.
Rita, queres contar-nos um pouco do que é que tu fazes e como é que chegaste até aqui?
Eu faço várias coisas, felizmente. Todos nós temos 24 horas no dia, isso é uma evidência para todos. Parece-me que alguns de nós podem ser um bocadinho mais esforçados no sentido de poderem organizar a sua agenda e de a planearem e de sistematizarem e de conseguirem fazer realmente várias coisas. Ou seja, todos nós temos o nosso trabalho full-time, a sua maioria, eu diria, mas devemos também preocupar-nos nas outras horas que não estamos a trabalhar, pelo menos naquele sentido mais convencional do termo, devemos estar focados a fazer outras coisas de que gostamos, quer seja ler, quer seja ir a eventos, quer seja o que quer que seja. Portanto, o que eu diria é que temos de encontrar aqui algum equilíbrio entre aquilo que é o nosso trabalho, a nossa vida social e a nossa vida pessoal. E desta forma, certeza que vamos conseguir ser um bocadinho mais felizes e vamos ter mais tempo, vamos conseguir esticar as nossas 24 horas. O que é que eu percebi a dada altura da minha vida? Que se tivesse uma agenda bem organizada e claramente com o apoio da estrutura, e nesta estrutura leia-se essencialmente um marido fantástico e o suporte familiar dos avós que também facilitam muito aqui o processo, eu consigo fazer N coisas. Por isso, em vez de me estar a queixar que não consigo fazer isto, ou que não consigo ir aqui, e não consigo ir a todas, logicamente, tento organizar-me, focar-me naquelas que me parecem ser as prioridades do momento, e, portanto, organizo no sentido de poder fazer várias coisas. Delas para cá. Comecei a interessar por estes temas do networking e do marketing pessoal, muito fruto do mestrado que fiz em marketing. Isto já corria o belo ano de 2011, portanto, na altura o tema era francamente recente, ainda não havia muitas coisas a acontecer, tal como existe hoje, mas na verdade tem sido todo um conjunto de iniciativas, de projetos que me pareceram muito interessantes, que aguçaram a minha curiosidade e que me fizeram chegar ainda a outros projetos. O caso da PWN Lisboa foi um deles, onde tive a oportunidade de conhecer todo um conjunto vasto de mulheres mais velhas, profissionais, que me serviram de referência, de inspiração. Consegui participar em programas de mentoring, organizar iniciativas na área de liderança, da comunicação, do networking, e, portanto, abriu-se aqui um admirável mundo novo para mim. E quanto mais começava a explorar, mais percebi que havia outras coisas.
Olha, sempre sentiste essa vontade de estar com pessoas e de as potenciar?
Sempre senti a vontade de estar com pessoas, sempre fui uma pessoa sociável, extrovertida, mas acho que as coisas não passam só por aí e, na verdade, creio que houve uma certa evolução, até em termos pessoais e etários, terá também um bocadinho a ver com isso, com a idade e com a fase da vida também em que estamos, e o facto de ter sido mãe já com 35 e com 36 anos, isso dá-nos também uma perspectiva diferente das coisas. E a uma dada altura comecei a sentir a necessidade de querer saber mais e de investigar determinados temas. Portanto, talvez em mim já existisse alguma vontade, não tão manifestamente evidente, mas já estaria lá o bichinho. A dada altura, quando começo a perceber que existe uma coisa chamada networking, que existem N eventos, que existem imensas coisas a acontecer e que eu queria fazer parte delas, para mim fez sentido. Principalmente porque muitas delas envolvem pessoas, também elas muito interessantes, outras com desafios em termos pessoais e profissionais, e que a dada altura eu posso participar nesses processos dessas pessoas, ajudando-as. E ajudando-as como? Partilhando determinados conhecimentos, que para mim podem ser muito, coisas muito, vá lá, muito óbvias ou muito, muito lineares, mas às vezes partilhando um simples livro, um filme, algo, pode fazer sentido também para essa pessoa e despoletar algo nela que a leva a querer também saber mais, a procurar outras coisas, a rodear-se de outros e, logicamente, aqui numa perspectiva sempre da sua própria melhoria contínua.
Sabes que a Anita, as duas Anitas, são assim muito resistentes, eu diria quase, ao networking. Não porque não reconhecemos a importância, mas porque é mesmo uma resistência quase física, porque temos o nosso lado introvertido, tímido, assim a 100%, não é? E portanto, é um desafio, é sempre aquela necessidade de ir contra a própria natureza, sabes? E depois conseguir o dar o passo, sabes? E falar e fazer a conversa, e fazer conversa, acaba por ser quase um sofrimento. E eu vejo, não é, o sofrimento que é estar, a energia toda que me consome quando tenho de ir a um evento e quando tenho de estar com pessoas que não conheço. Sentes muito isso nas pessoas com que contactas ou sentes que o mundo é claramente extrovertido?
Não, creio que temos de tudo um pouco. Agora, a questão é, se eu tenho tanta resistência física ou mental a ir a um determinado evento, porquê é que vou? Portanto, primeiro, se eu vou, tenho de querer ir, tenho de ter vontade de ir e tenho de ter um propósito ao ir. Logo, a priori, essas barreiras, já lá mais psicológicas e físicas, deveriam esbater-se. Ponto número um. Ponto número dois. que tenha essa consciência de que sou mais introvertida e que para mim é uma dificuldade ou é um desafio imenso fazer isso, tenho que procurar a dita ajuda ou tenho que procurar alguém que me possa ajudar a ultrapassar essas barreiras. E até isso nós hoje em dia acabamos por encontrar. Reparem, eu até própria já participei, já dei alguns workshops sobre networking, exatamente para dizer isto, não tem que ser um bicho de sete cabeças, não somos todos, quer dizer, vedetas e que andamos aqui a espalhar magia e charme nos eventos, temos é de perceber se vamos, porque é que vamos e como é que então vamos interagir com os outros e com quem é que vamos interagir, porque repara, se vou para um evento onde vão estar 300 pessoas, lá está, pode ficar muito incomodada porque é muita gente, mas também não vou falar com 300 pessoas, isso também parece evidente. Agora, tenho é de perceber quem é que vai, por exemplo, conhecer uma mailing list dos convidados, quem é que vai lá estar, destas pessoas que vão lá estar, com quem é que me interessa mais falar, com os convidados, com alguns oradores, portanto, fazer aqui ao fim e ao cabo um plano de ação sobre este evento. Com quem é que me interessa estar, com quem é que vou falar e que tipo de conversa, dita small talk, o que é que eu posso ter para estar a criar a interação com as pessoas. Porque, reparem, tal como eu estou assim, há outros que também vão estar. E nós vemos, quando vamos a eventos, há pessoas que, até numa conferência, numa dada altura, no intervalo, as pessoas saem para o intervalo e refugiam-se com os seus telemóveis, com os seus melhores amigos. Portanto, as pessoas estão ali, nem sequer querem falar com ninguém, estão lá num canto, não me digam nada. Agora, para que é isto? Esta pessoa está, pura e simplesmente, a perder tempo.
Tu vês alternativas a uma forma de networking que seja mais, que ajude também esse tipo de pessoas que têm mais dificuldades com o networking ou que, ou que têm menos apetência para?
Claro, claro que sim, existem várias estratégias. Uma, por exemplo, é nunca ir sozinha para um evento. Ter sempre aqui alguém que possa funcionar. Há uma expressão que é o wingman ou wingwoman. Ou seja, ires com alguém pendurado e, portanto, é um bocadinho é menos complicado aventurar-se. Depois, ter também muita capacidade de observação e perceber quem é que pode estar também aqui na nossa situação. As ditas pessoas mais tímidas, mais acanhadas e que também estão sozinhas no evento, porque não? Termos logo ali quase uma punchline. Olá, bom dia, boa tarde, vejo que está aqui sozinha, posso juntar-me assim, então o que é que traz cá este evento, o que é que a motivou? Portanto, termos logo ali duas ou três frases feitas, mas com sentido, que nos permitirão também de uma forma, vá lá, rápida, podermos estar a interagir com outros. Da mesma forma como vão estar lá as mesmas pessoas de sempre, muito extrovertidas, e para quem não traz grandes questões de participar em eventos, há realmente outras pessoas que têm as ditas resistências e, portanto, precisam destas dicas, destes auxiliares. Por outro lado, também há eventos de networking e há eventos de networking. Antigamente tínhamos coffee breaks, agora temos momentos de networking. Calma. É preciso realmente facilitar, criar ambientes que permitam este entrosamento entre as pessoas. O facto de cada pessoa poder trazer um cartão ao peito, mas num local legível, é ter um daqueles badges que estão pendurados ao pescoço e depois estão ali ao nível do umbigo e a pessoa tem que entrotar a cabeça para estar a conseguir ler o nome da pessoa, ou quando os badges estão virados ao contrário e tu queres perceber quem é aquela pessoa e também não sabes, porque as pessoas também não têm a preocupação de ter o seu badge direito, mas se calhar tens um crachá ao peito, a uma altura simpática, com letras grandes, que permita que qualquer pessoa que esteja no evento possa interagir. Ah, então tu é que és a Helena Soares, ah, tu é que és a Ana Isabel Ramos, gostava de vos conhecer, mas sei que vocês têm o blog, a Anitta no trabalho, e cria-se logo ali uma base de conversa, portanto, podemos ter ali um icebreaker. De resto, a própria organização, e quando estamos a falar de eventos de networking mesmo, daqueles assim a sério, podermos ter facilitadores, podermos ter pessoas da organização que possam fazer esta intermediação entre as pessoas. O meu primeiro evento de networking, assim, chamado pomposamente pelo nome After Work Business Lounge, Business Drink, Já corri o ano de 2008, nós entrámos num hotel, tínhamos um placar à entrada onde cada pessoa fixava o seu cartão de visita. E logo aí nós sabíamos quem é que ia estar lá. E de todas estas pessoas, imagina, das 100 pessoas que estavam no evento, eu não vou conseguir falar com toda a gente ali no espaço de uma hora e meia, o que for, mas posso selecionar pelas minhas áreas de interesse, dizer, se eu trabalho na área de recursos humanos, se calhar interessa mais falar com alguém dos recursos humanos, ou se estou um bocado, se me quero focar na área farmacêutica, tenho algumas questões, vou ver quem é que está ali da área farmacêutica, ou pura e simplesmente não me apetece falar com ninguém da área e quero uma coisa completamente diferente, vou falar com alguém, com um construtor civil. Portanto, tenho que perceber o que é que me está a motivar a estar ali, que tipo de pessoas é que estão na sala, com quem é que eu posso interagir e o que é que vou dizer. Portanto, depois de quadro à entrada, por exemplo, e estar alguém da organização, um dia boa tarde, sou a Rita Comigo, eu gostava muito de falar com esta senhora que tem aqui este cartão, que é a Eliana Soares, pode apresentar-me. E aquela pessoa, gentilmente, vai, acompanha e deixa a pessoa nas mãos da outra. E esta primeira parte de icebreaking está feita.
Não, esse evento parece-me ser até apto para o mais introvertido. Até para mim.
Para Dani.
Exato, exato. Completamente. Esse seria um evento no qual eu não me sentiria completamente aflita. Eu sinto muita dificuldade em eventos com muita gente, em grupos pequeninos. Tenho uma tranquilidade imensa e consigo fazer a tal small talk, estabelecer uma relação empática e tudo. Mas as dicas que deste parecem-me preciosas. Já que falaste em networking, eu também gostava de te perguntar para ti o que são networking e marketing pessoal e porque é que estes dois conceitos estão interligados.
Ainda bem que me perguntas isso. Porque essa foi exatamente a questão que me assolou o espírito em 2011, quando fiz a minha dissertação de mestrado em marketing e comecei a falar destes temas e pensei, está alguma coisa aqui que está relacionada, portanto deixa-me lá tentar perceber qual é a relação que pode existir entre uma coisa e outra. Por um lado, em termos de marketing pessoal, sempre me entusiasmou muito perceber como é que as pessoas se posicionam, como é que a pessoa se vê enquanto marca, e se é que se vê enquanto marca, e tenho-me apercebido ao longo dos tempos que há aquilo que para nós pode ser uma evidência ao dizer cada pessoa é uma marca ou é um produto e, portanto, deve vender-se ou deve posicionar-se como tal, como uma imagem que quer que passe para o mercado, há pessoas para quem isto não é assim tão claro. Número um, esta questão, o que é isto do marketing, do marketing pessoal, pensarmos realmente em nós como uma marca, como alguém que tem uma reputação que construiu e que diariamente constrói por forma a ter um determinado posicionamento para os vários públicos com os quais interage. Repara, não estamos só a falar num contexto profissional. Claramente, passamos muita parte do nosso tempo, da nossa vida em contextos profissionais, mas o que eu digo é que nós não temos uma vida pessoal e uma vida profissional. Nós só temos uma vida, não é? Podemos ser autênticos, só podemos ter uma reputação. Isso leva tempo a ser construído e trabalha. Quer dizer, se eu quero ter uma imagem de uma pessoa séria que trabalha numa área de recursos humanos e de marketing, eu tenho que me posicionar como tal. Temos que fazer também como dizemos, não é? As coisas têm que ser coerentes e consistentes e, acima de tudo, temos que ser honestos e somos como somos, somos nós. E, portanto, dentro daquela que é a nossa marca, às tantas, pensei, talvez fosse interessante perceber como é que o networking encaixa em tudo isto. E o meu desafio foi, ou a minha questão, a problemática foi, será que o networking é uma ferramenta de marketing pessoal e será que as pessoas estão efetivamente a utilizá-lo como uma ferramenta? E isto em 2011 foi muito arrojado, porque na verdade não se falava tanto assim no tema. Não havia eventos de networking todos os dias, ou vários, do mesmo dia. E os envolvidos, há 5 anos, vejo claramente que as coisas evoluíram. O conceito muito desgastado, porque fazer networking é, a meu ver, a construção de um capital social. Portanto, nós somos nós e a nossa rede de contactos, a criação e a gestão de uma rede de contactos que criamos. Portanto, pessoas com quem estabelecemos relações, mas que estabelecemos e alimentamos. Portanto, fazer networking não é ir a um evento com 300 pessoas e dar 300 cartões e não falar com ninguém. Acima de tudo, tem que haver uma preocupação também qualitativa com aquilo que estamos a fazer. Se queremos, de facto, melhorar o nosso capital social, temos de nos dar ao trabalho de criar e gerir relações com outros. E isso passa muito por darmos um pouco de nós aos outros. Quando estou a fazer uma interação com alguém, tenho também de pensar o que é que eu posso dar àquela pessoa, portanto, porque é que ela se há de querer relacionar comigo. Portanto, não é uma visão interesseira da coisa. Nós temos de dar para receber. Há aquele triângulo dourado do networking, que é o dar para receber e agradecer. Portanto, é tudo aqui uma triangulação que existe. E isto é como uma conta bancária. Há também aqui a metáfora muito interessante da conta bancária. O networking é como uma conta bancária onde tu vais depositando para depois um dia poderes reaver.
Eu acho que há aqui uma lição, uma conclusão bastante que importa reforçar, que os jovens falando desde a primeira pergunta que te fizemos e que tem a ver com toda esta preparação, não é? Não é networking, não é leviano, não é... obviamente que as pessoas devem ser espontâneas e ser sinceras e ser elas próprias, mas há toda uma preparação e o trabalho que tu falas por detrás. E eu acho que a forma como depois juntas os dois conceitos, e os dois conceitos estão tão interligados, não é? Porque quando tu vais a um evento ou quando tens algum tipo de atividade que se possa classificar como networking, tu depois, a forma como tu te apresentas e como tu mostras a tua marca, não é? Dás a conhecer a tua marca, eu acho que é aqui um conceito, a forma como os dois conceitos se integram é quase tão natural, não é? Porque se tu souberes qual é que é o teu elevator speech e se o transmitires com naturalidade, não é? Obviamente que tem muito trabalho por detrás porque tens de pensar e tens de te estruturar e tens de chegar às tuas próprias conclusões para que depois isto tudo seja sincero, não é? Também e tenha impacto com quem, na outra pessoa com quem estás a interagir.
Precisamente, falaste na dita apresentação, no tal pitch, esse é o ponto fulcral de tudo isto, porque quando estamos com alguém e alguém nos pergunta, então, até o que é que você faz? Depois a pergunta evidente é, então, quem é a Rita, ou quem é a Eliana, ou quem é a Ana Isabela, o que é que faz? Portanto, normalmente, neste tipo de coisas, também estamos sempre muito focados, qual é o seu trabalho? E nós não somos só o nosso trabalho, nós somos muito mais do que isso. Nós somos seres muito mais plenos e muito mais preenchidos, ou alguns pelo menos tentam. Portanto, acho que acima de tudo é dar a ideia, não podemos ser só uma coisa que se reduz a casa, trabalho, trabalho, casa, claro que é importante, mas tem de haver algo mais, tem de haver uma preocupação efetiva das pessoas em poderem socializar e em poderem estar a aprender com outros. Para mim, networking é muito aprendizagem, é a base. Há tanta coisa que eu não conheço e que fico a conhecer só porque já estou a falar. Portanto, é maravilhoso quando em duas, três linhas de conversa acabamos por aprender mais isto e é este conhecimento informal que é bastante, bastante rico e, aliás, é aquilo que também se retira muito do próprio mentoring.
É engraçado porque estás a tocar aí, já tocaste nas ferramentas para networking, agora estás a tocar nas ferramentas, nas dicas, no como é que se trabalha marketing pessoal. É engraçado estares a falar nisso, mas eu gostava de te perguntar se podias ser mais explícita ainda nesse aspecto, como é que se trabalha de facto marketing pessoal?
Antes de mais, eu diria que é um trabalho de autoconsciência da pessoa. Para já, acho que temos de estar num determinado patamar, e se calhar eu quando tinha 30 anos, metade desta conversa não me fazia sentido. Portanto, eu acho que há um timing na nossa vida, no nosso percurso, em que somos levados a questionar quem é que somos, o que é que andamos aqui a fazer, porque é que andamos a fazer isto e não andamos a fazer outra coisa, qual é que é aqui a nossa postura, o nosso propósito. E uma vez identificada esta situação, o que é que gostamos de fazer, onde é que podemos fazer a diferença, não só na nossa vida, mas também nos outros, em termos da sociedade, o impacto que podemos causar em termos da nossa própria comunidade, tem exatamente a minha proposta de valor. Para mim, foi uma descoberta muito, muito interessante. Há uns anos, uma coisa chamada o Business Model You, que é um modelo de negócio pessoal. E, portanto, nós tratarmos-nos como sendo o nosso, nós somos o nosso negócio. Eu sou o CEO da minha vida e da minha empresa. Portanto, tem a ver muito com um processo de reflexão. Há, de facto, ferramentas, há vários modelos. Para mim, o mais apaixonante e o que me entusiasma é, de facto, o Business Model U, porque permite, numa simples folha A4, vocês conhecem o modelo.
Sim,
portanto,
sim.
Estamos a falar do modelo Canvas, muito, muito na moda, uma simples folha A4, um modelo, uma tela, com nove áreas em que somos levados a pensar, a refletir quem somos, o que é que fazemos, porquê é que fazemos, quem é que nos ajuda, para quem é que nos dirigimos, como é que o fazemos, a que custo, com que benefícios. Portanto, questionamos tudo. Acima de tudo, o marketing pessoal é questionar, é percebermos quem é que somos e porquê é que somos e que mensagem também vamos querer transmitir para os outros. Ninguém vai fazer o caminho por nós. Isto é um bocadinho como no mentoring. É ótimo e para mim foi muito importante ter vários mentores, pessoas que nos acompanham, que nos levam a questionar, que nos ajudam a focar as questões, mas que não respondem por nós. Quer dizer, as respostas tens de ser tu a dá-las.
Olha, tu, quando te apresentamos, falamos de considerares a mentoria também como um superpoder. E agora voltamos ao tema. Uhum. Para mim, a mentoria faz muito parte do percurso profissional, sempre fez parte desde muito cedo me foi dado a conhecer os benefícios de ter mentores e eu acho que depois é natural quando tu tens mentores que acabas por tornar-te mentor. Tu tens alguns episódios interessantes ou algum episódio interessante que traga ao de cima a importância da mentoria?
Tenho. Tenho vários, aliás, e acho muito interessante, podemos falar aqui até em um cross-mentoring, porque nós podemos ter, normalmente quando estamos a falar é do mentor mais velho e do mentee mais novo, isso é o normalíssimo, digamos assim, mais convencional, e a minha primeira experiência formal foi muito por aí, há 6 anos, com o ISEG, os antigos alunos, de facto decidiram fazer uma experiência, que já vai agora com 7 anos, de podermos fazer mentoring a jovens recém-licenciados. E eu pensei, não, isto é brilhante, eu sempre quis ter uma coisa destas. Jovens recém-licenciados, com 20, 20 e poucos anos, pouco sabem da vida, claro, vêm da universidade, precisam, têm muitas questões, precisam de muita ajuda. Pareceu-me que seria uma coisa espetacular de ter. E, portanto, se eu na altura, há alguns anos atrás, não tive... Gostava de poder ter a oportunidade de contribuir e de fazer parte deste programa. E o que é facto é que a minha primeira mentee, a Célia, é uma pessoa extraordinária e com quem eu até hoje, passados 6 anos, falo e continuamos a manter uma relação. Portanto, mentoring não é uma coisa que começa e que acaba e tem ali um ano e pronto. Não. Aquilo foi só o início de uma relação e que nós cimentámos. Já fizemos várias coisas em conjunto, vamos continuar a fazer certamente. Eu aprendo tanto, tanto com ela. Ela é especialista na área de marketing digital. Ela sabe tanta coisa que eu não sei. Portanto, eu quando tenho algumas questões muito específicas nessas matérias, é com ela que eu vou falar. Da mesma forma como ela às vezes tem determinados temas que gosto de ver comigo, portanto, a relação fica. E o mentoring é uma coisa intemporal, portanto, criou-se ali. Tivemos aquela semente. E, passados 6 anos, continuamos a ter essa relação muito próxima. Depois, através da PWN, portanto, uma organização sem fins lucrativos e especificamente vocacionada para o desenvolvimento profissional das mulheres, e também um projeto muito interessante de mentoring com uma mentia, também ela mais nova, 12 anos mais nova, e foi muito, muito interessante, onde, de facto, nos focámos nestes temas do marketing pessoal, e depois ela estava também num processo de viragem, de carreira e de começar a questionar e de querer trabalhar estes temas do networking, então foi muito produtivo e mais uma vez continuamos a dar-nos e encontrar-nos é mais forte do que nós, portanto as ligações ficam realmente muito fortes. Um outro aspecto que eu gostava de vos dar nota, não num projeto de mentoring especificamente, mas através de um projeto que eu também tenho participado, que é o dar aulas numa academia intergeracional, onde dou aulas de marketing a alunas e alunos de 70 e 80 anos. E, portanto, aí a aprendizagem é brutal. Portanto, eu aprendo tanto com elas como elas comigo. O grande segredo de tudo isto, é a diversificação. Ou seja, é poder estar a desenvolver projetos, e falamos aqui especificamente de mentoring, se calhar com os recém-licenciados de 20 anos, de 20, 22, podermos também estar aqui a acompanhar alguns projetos já de pessoas na casa dos 30, que já têm aqui têm outros estímulos, têm outros desafios, mas depois quando chegamos a pessoas ainda mais acima, também na casa já dos 50 e dos 60, a aprendizagem também é imensa, porque temos de evitar cair naquele erro do princípio da semelhança, que é estarmos só rodeados de pessoas iguais a nós, que pensam como nós, que gostam de nós. Temos de sair desta nossa zona de conforto e de estar à procura de outras pessoas que verdadeiramente nos possam enriquecer pelo seu know-how, pela sua experiência, pelo seu background, por tudo.
Levando isto a um campo mais prático, se calhar acaba por ser uma ferramenta bastante, bastante interessante para empreendedores, certo? Porque normalmente quem inicia um projeto acaba por ter mais conhecimento sobre uma área ou outra área, uhum. E a mentoria a este nível também pode ser uma forma de ajudar a construir o próprio projeto e a levá-lo mais, a enriquecê-lo também num ponto de vista muito, muito prático, não é? Muito, muito...
Sim, sim, sim. Sim. Sem dúvida, aliás, não é, já existe, não é novidade nenhuma, pensando mesmo em termos de mentoring, nós podemos ter aqui vários níveis. Podemos ter uma perspectiva organizacional em que há um programa de mentoring que é conscientemente desenvolvido dentro de uma empresa, em que há uma chefia ou há uma liderança que está a formar os mentis, os jovens, portanto, na sua integração, e está a fazer um programa de mentoring dentro da empresa. Podemos ter aqui a perspectiva fora da empresa, onde o caso da Pedra do Lugano, por exemplo, é uma evidência, onde as pessoas estão a ter contacto com mentores profissionais, mas fora das suas empresas, no contexto aqui de uma organização sem fins lucrativos. Podemos ter o contexto da universidade, portanto, também aqui numa outra variante, e temos ainda uma outra realidade, que é essa que acabas de mencionar, mais especificamente virada para empreendedorismo, onde organizações que estão especificamente ligadas a essas áreas, portanto, empresas de aceleração, incubação e outras, e portanto, estou-me a lembrar de uma BTI, de uma Startup Lisboa, das fábricas de startups, que têm, claro, mentores para ajudar os empreendedores no desenvolvimento do seu modelo de negócio. O que me parece que está a falhar, daquilo que conheço, e assumo que não conheço toda a realidade, mas a minha percepção, a minha leitura, é que muitas vezes estamos a falar de mentoring que está muito associado a um desenvolvimento de um plano de negócios. E depois não vamos à base, não vamos ao essencial, que é, muito bem, então, mas este projeto, este empreendedor, porquê? Quem é este empreendedor? Portanto, irmos um bocadinho atrás. É este empreendedor, é esta pessoa, e o que é esta pessoa? Portanto, percebemos qual é a história desta pessoa e, conhecendo a história desta pessoa, esse contexto, porque é que isso levou àquele modelo de negócio. É muito interessante e poder haver esse trabalho já feito. O próprio IAP também tem uma bolsa de mentores e por aí fora. Portanto, conceptualmente há muita coisa feita. Anda toda a gente aqui nesta senda do empreendedorismo e o ecossistema e os hubs, é tudo, e os co-works, é tudo muito, muito giro, mas o que é verdade é que a maioria das startups não vinha, portanto as empresas morrem ao fim de X tempo, portanto alguma coisa se está a passar.
Se calhar também há alguma desconfiança, não? Desconfiança no sentido de quase uma hiperproteção da minha ideia para que mais ninguém a possa copiar. Eu às vezes sinto isso nos ambientes onde vou circulando, um certo receio de quase de aceitar ajuda porque há ali uma desconfiança de ok, mas se eu abro demasiado, se calhar, não é? Se calhar apropriam-se da minha ideia.
Essa é sempre uma questão naturalmente muito, muito válida, mas lá está, para teres ajuda ou para poderes ter depois também assim pedir, depois vais ter de abrir alguma coisa. Ninguém está a dizer para estares a desvendar ou para estares a dar o segredo das coisas, mas alguma coisa tem de ser posta em cima da mesa e para que possa haver todo este espírito. Portanto, acho que tem de haver um equilíbrio neste tipo de situações, mas é muito também aquilo que diz, acho que é muito uma questão ainda de mindset. Mas depois não nos permite ter esta clareza que uma pessoa de fora poderia dar. E aqui, por exemplo, há um outro conceito muito, muito interessante, são os grupos mastermind, em que, tendo várias pessoas de áreas diferentes a discutir o mesmo tema e a poder dar inputs e insights para a pessoa para o seu projeto. Portanto, tem de haver, de facto, uma tranquilidade quando se está a discutir este tema. Porque só com estes brainstormings mais a sério e mais profundo é que vão ter daqui bons resultados.
Estávamos a falar um pouco das startups e eu gostava de voltar também ainda ao mentoring e perguntar-te de que forma é que o mentoring é útil nas fases iniciais em que o projeto ainda está a começar e depois também numa fase mais à frente. De que forma é que o mentoring é útil para os empreendedores?
O mentoring vai ser sempre útil ao longo do processo. Como diria uma grande amiga minha, especialista nessas coisas de mentoring, o mentoring ao início, o que é que vai ajudar? Vai ajudar a matar as más ideias. E, portanto, vai permitir que algumas más ideias nunca vejam a luz do dia. Muitas vezes, os empreendedores estão a desenvolver os seus esforços imensos, estão a gastar todo o seu orçamento, todo o seu dinheiro. Muitos deles, reparem, muitas destas pessoas despediram. Estão agora aqui focadas a desenvolver o seu projeto. É bom, efetivamente, termos alguém de fora, o tal mentor ou grupo de mentores, que possa trazer pontos de melhoria aqui ao processo. Eu acho que é sempre isso que estamos a falar, trazer pontos de melhoria e dar feedback. O que eu acho que acontece, na maioria dos casos, é que não estamos capacitados, e desde sempre, mas desde a escola, então por uma coisa que começa na escola. Nós não somos capazes de receber feedback. Portanto, vemos sempre estas sugestões como ataques pessoais. E não é disso que estamos a falar. Mas muitas vezes são erros de leitura nossos, do próprio, que acabam por estar aqui a enviesar todo o processo. Portanto, o mentor é algo, ou mentores, idealmente até um corpo de mentores, vários, de várias disciplinas, podem dar uma visão isenta às coisas. Estes mentores não vão tomar decisões pelos empreendedores. Não, é de facto a ter muitas considerações que os próprios às vezes não se lembrariam.
Agora que estavas a falar do mentoring, eu gostava só de, se calhar, se possível, esclarecer aqui uma ideia. Qual a diferença entre coaching e mentoring? A diferença ou as diferenças entre coaching e mentoring?
Sim, essencialmente, o mentoring. E a minha experiência toda de mentoring, eu não sou coach, nem perspectivo de ir a ser coach. Para mim, e tanto quanto tenho lido, o mentoring assenta muito aqui na experiência do mentor e no know-how e no suporte que o mentor dá. Vivo muito daqui da partilha. O coaching vai muito pelas perguntas e coloca as perguntas e a pessoa vai encontrando as respostas. Mas, portanto, não há uma partilha, não há uma interação tão forte entre o coach e o coachee. Para mim, desse ponto de vista, mentoring é muito mais forte porque assenta numa relação muito mais profunda. O mentoring acaba por ser um conceito que não está tão profissionalizado e acho que é uma coisa que valia a pena, talvez, até incentivar-se, que é um mentoring profissional, ou seja, há todo um conjunto de pessoas que nas suas áreas, e tendo em conta a sua experiência, estão devidamente habilitadas e credenciadas para poderem fazer esta partilha. Porque o mentoring é uma situação que funciona muito pro bono. Ou seja, na maioria dos projetos que eu conheço, há uma relação entre o mentor e o mentee, há uma organização sempre a suportar esta relação, quer seja a universidade, quer seja a própria empresa, quer seja uma ONG, e o mentor não ganha nada, ou seja, não ganha nada financeiramente, o que eu quero dizer é do ponto de vista da relação, ganha imenso, mas ser mentor não é uma profissão.
Rita, gostava de voltar um bocadinho atrás na nossa conversa e voltar a falar do networking. Porquê? Porque daquela vez que almoçámos juntas, os nossos ouvintes não sabem, mas nós almoçámos juntas aqui há uns dias, tu falaste-me de umas ferramentas maravilhosas para o networking, inclusivamente para pessoas introvertidas como eu. E então eu gostava imenso que partilhasses aqui algumas dessas dicas com os nossos ouvintes.
Imagino que estejamos a falar dos meetups.
É todo um novo mundo.
É todo um novo mundo para ti. Dá alguns dias e para mim também já há algum tempo e de facto a minha vida enquanto pessoa e enquanto networker mudou muito depois de eu ter descoberto a aplicação Meetup. E para quem não conhece, aconselho vivamente que possam conhecer e, portanto, o primeiro passo a dar é ir já ao Google, googlar Meetup e descarregar a aplicação. E confesso-vos que fiquei louca quando me falaram nisto no primeiro dia, quando descarreguei a aplicação, juntei-me logo a 50 grupos. E, portanto, explicar-vos o que é isto. O Meetup é uma forma que qualquer pessoa tem, quando se inscreve, de indicar quais são as suas áreas de interesse. O que quer que eu goste, certamente, que há um grupo de interesses que está lá já previamente identificado e eu posso me associar a esse grupo. Porquê? Porque houve alguém já que criou um meetup, portanto, um grupo, um encontro sobre esse determinado tema. Se não encontrou, e portanto, se eu às tantas decido, eu quero criar agora o grupo dos amigos, os amigos da Anitta. Vamos criar o grupo dos amigos da Anitta e os amigos da Anitta vão encontrar-se todas as semanas ou de 15 em 15 dias para falarem de alguns temas que lhes interessa. Portanto, eu formo um grupo numa área de interesse e qualquer pessoa que manifeste vontade ou que tenha interesse nessa área vai ao grupo e diz que tem interesse em ir em participar. E, portanto, de uma forma livre, cada um de nós identifica quais é que são as áreas com as quais se identifica, vai ao fim e ao cabo juntar-se à sua tribo, também é um termo muito interessante em termos de marketing. Portanto, eu diria que o Meetup acaba por ser aqui uma organização de tribos, onde as pessoas com pontos de interesse comum se juntam e falam sobre determinados temas, ou fazem o grupo da fotografia, por exemplo, vão fazer sessões de fotografia, ou vão fazer caminhadas na natureza, ou vão fazer aquilo que lhes apeteça. E a partir do momento em que as pessoas se juntam por algo que têm em comum, claramente as coisas ficam muito mais facilitadas. Portanto, de uma forma muito, muito prática, as pessoas juntam, encontram-se com base num determinado ponto de interesse.
Sim, essa dica para mim é absolutamente fantástica, fantástica. Aliás, foi através dos grupos de tricô, não no Meetup, mas foi através dos grupos de tricô que eu na Argentina mantive a minha sanidade mental, porque eu não conhecia ninguém e foi o tricô que me levou a conhecer mais pessoas. E nesse sentido, eu recomendo, por exemplo, o site do Ravelry. Não tenho certeza se já mencionei aqui no podcast, mas é uma rede social para tricô e crochê, que tem também fóruns e tem grupos. E é um bocadinho como se fosse um meetup, mas mais dedicado ao tricô e crochê e também mais amplo. Mas no nosso almoço também falaste numa outra plataforma.
Ok, International também é um conceito muito, muito giro. Acaba por ser muito interessante também hoje em dia em Lisboa, porque estamos a falar de uma plataforma que na sua essência visa exatamente ajudar a expatriados, ou seja, pessoas que estão fora do seu país de origem e quando estão fora, podem estar fora porque estão a trabalhar, porque estão a estudar, ou porque estão a viver, ou estão de férias, portanto, seja qual for aquilo, o mote da sua deslocação, através desta plataforma, international.org, vou perceber que grupos é que há, onde é que estes grupos se reúnem. Normalmente há get-togethers mensais e há também depois o grupo das tais tribos, grupos que se juntam uns porque gostam de fotografia, outros porque gostam de cinema, outros porque gostam de sunsets, portanto, novamente aqui uma base comum, pontos de interesse que juntam as pessoas e, portanto, as pessoas vão a estes encontros e este é uma forma de socializar, que ao fim e ao cabo é um networking muito social, não terá tanto a ver aqui com a questão do negócio em si, mas posso dizer-vos que já conheci uma outra pessoa com quem tive a oportunidade em Lisboa de podermos desenvolver alguns projetos a título profissional. E, portanto, é mais uma forma de podermos criar aqui pontes com outras pessoas. É muito fácil, hoje em dia, encontrarmos grupos aos quais nós nos podemos associar. E pelo menos ir ver, pelo menos darmos ao trabalho de irmos descobrir quem é que lá está. Se fizer sentido para nós, ótimo. Se não fizer sentido para nós, ótimo. Não voltamos lá mais. Só uma coisa que eu gostava de fazer e que não existe, melhor é criar. Fica o nosso grupo e sempre é mais fácil depois também mobilizarmos outros. Vou lembrar-me também de outras organizações, lembro-me do Toastmasters, do qual também faço parte, que é uma organização muito interessante e que trabalha especificamente competências de comunicação e liderança. Portanto, quem acha que precisa de melhorar a sua capacidade de falar em público ou que tem morre de medo de falar em público, há grupos que trabalham este tipo de coisas. Há outros grupos muito focados para negócio, como seja o caso de um BNI, onde as pessoas trocam leads de negócio, portanto ali o foco é no negócio. Há para todos os gostos, há grupos para tudo e mais alguma coisa. É uma questão de percebermos a dada altura o que é que nos interessa.
O que eu achei bastante refrescante nesta conversa foi o facto de nós estarmos uma hora à conversa sobre networking e nenhuma vez necessitamos de falar de LinkedIn, portanto, imaginem só o mundo que existe para além daquele com que somos confrontados todos os dias.
Sim, eu acho que a Rita também aqui fez, e muito bem, foi pôr o networking numa perspectiva não exclusivamente profissional, ou seja, a pessoa pode ir conhecer outras pessoas só porque sim, e desfrutar desse processo. Eu acho que isso é muito refrescante, não é? Vou ali conseguir não sei quantos cartões de visita e eventualmente conquistar 3 ou 4 novos clientes. Portanto, é muito interessante colocar isso de outra forma, de outro prisma, que é vamos lá, vamos trabalhar a nossa empatia, conhecer pessoas novas, eventualmente estabelecer relações que podem vir a tornar-se relações comerciais ou relações que ajudam...
Porque, repara, essas pessoas que tu encontras também noutros lados também trabalham em empresas, têm os seus negócios, quer dizer, dão, em última instância até pode a dada altura fazer sentido. Agora, o que me parece muitas vezes é que estamos tão focados nas mesmas coisas e que nos esquecemos que há todo o mundo, há mais vida para além do Facebook e do LinkedIn. Acho que é muito bom e muito interessante quando podemos cruzar o online e o offline. Nós temos de ter uma imagem, uma marca pessoal em termos do online que bata com o offline. Portanto, não vamos ser ali uma coisa no LinkedIn e depois cá fora somos outra completamente diferente. Não, as coisas têm de estar alinhadas. Estamos a falar exatamente de uma estratégia de marketing pessoal, ou seja, do ponto de vista mais estratégico, como é que eu me quero posicionar, quem é que eu vou dirigir, qual é que é o meu target, quais são os meus fatores de diferenciação e depois então poder crescer a um nível mais operacional e fazer o meu plano de marketing, o meu marketing mix e, em última instância, o meu business model.
Eu acho que deixamos o desafio então aos nossos ouvintes também para começarem a pôr em prática algumas destas ferramentas e se calhar criarem um grupo da Anita no Meetup.
Olha, vamos já também.
Rita, muito obrigada. Foi um prazer.
Obrigada eu. Anita. Adorei.
Obrigada por conversares connosco e pelas dicas. Era aquilo que tu dizias, às vezes pode ser óbvio para ti, mas para quem não está nestes círculos são informações preciosas.
Não é óbvio, farto-me de aprender todos os dias com tanta gente. E há uma última mensagem, se me permitirem, que gostava também de vos deixar, que para mim de facto fez muito sentido, que é a questão de nunca almocem sozinhos e nunca almocem com as mesmas pessoas.
Obrigada, Rita.
Obrigada.
Nós ficamos por aqui.
Até breve.
Obrigada.
Até o próximo evento. Encontramos no evento. Quinta-feira.
Muito obrigada. Obrigada por teres vindo conversar connosco e até breve.
Obrigada. Até breve. Fiquem bem. Adeus.
A Anita regressa ao trabalho a cada 2 semanas com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no nosso site anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou então no facebook.com/anitanotrabalho. Estamos à vossa espera lá e estamos desejosos de ouvir o vosso feedback.
Sim, não se esqueçam de contar-nos quais foram as experiências, quais foram as ferramentas que mais gostaram e que tentaram nos últimos tempos. Até à próxima!
Até à próxima!